levou Vitória para jogar com Bahia e levou 8 na primeira. Tem a segunda. Por falar em baiano, nós tivemos a primeira partida decisiva e o Fluminense venceu SSA pelo placar de 2-1. Foi o primeiro jogo. A segunda partida acontece no final de semana, com a vantagem da equipe do Fluminense de Feira de Santana para ser campeão. Vale salientar que as duas equipes já estão classificadas para a Série A de 2027, Jota.
Agora, 19 horas 37 minutos, passadinha aqui no nosso WhatsApp. Olá, Gandula e JB, Marcos Ferreira não está aqui. Aliás, essa semana eles não estão.
É, conosco, Marcos, né? Ferreira tá, foi torcer pelo para o Vitória, viu?
Aí, Vitória e Palmeiras.
É,
né?
Vitória e Palmeiras, ele tá lá, viu? Saiu numa. Como é que fala?
Nossa, me passou a palavra aqui.
Me passou agora também, né? É excursão,
pronto. Excursão, é, exatamente. É, o David tá aqui na sintonia conosco, sou vascaíno. Ih, David.
É, David, nós estamos bem, viu?
Acho que o Vasco cai esse ano. Não, confia.
Ai, ai.
Boa noite, estou ligado, manda um alô pra mim, é o Mão de Onça, em Caraíbas, na sintonia. Rosa Maria chegando por aqui também e tá aqui lamentando, né, pela partida do Paulo Sérgio. E disse que era carinhoso e gentil. Amém. Um abraço, Rosa Maria, obrigado aí pela audiência. O Vasco tá fazendo redação do Enem. Nem ganha, nem perde, só empata. Carlito Brancão. Quem mais? Boa noite, amigos do Esporte na Clube. É engraçado o Gandula falando sobre o Vasco dele, né?
Ué? Ué? Tá ruim, eu vou elogiar, né? O Vasco?
Tá ruim, tem que falar, né?
Eu vou elogiar? Se tá feio mesmo?
Vai passar a mão pela cabeça, Gandula?
Olha, se o Vasco não tomar cuidado, vai brigar com o Ibis, viu?
O Vasco merecia aquela Copa do Brasil ano passado, é o Hernani Nascimento.
É, mas vai ter esse final de semana Copa do Brasil e o Vasco encara o Flusão, viu?
Ih, rapaz, parada dura. Olá, JB, aqui é Milton da Silva Barbosa, da Urbi 5. Tem como informar quem foi o ganhador do Giro da Clube? Foi a Ana Xavier, se eu não me engano. Eu vi aqui mais cedo, né? A Ana Xavier. Viu, Hamilton? Mensagem de áudio, Gandula. Vamos lá, vamos ouvir.
30 tem Corinthians e Atlético.
Boa noite, José de Oliveira, José Gandula, JB, Jonathan Batista e Marcos Ferreira. Ah, Marcos Ferreira acho que não tá no programa, não, né? Valeu. O meu sentimento é pra morte de Paulo Sérgio, rapaz. Um dos grandes radialistas do Vitória da Conquista. Trabalhou muito nessas rádios de FM, Bandeirante, Clube FM e outras mais aí, viu? Grande radialista, viu? Valeu, um abraço aí, meu sentimento é pra família de Paulo Sérgio. Um abraço, uma boa noite para todos vocês e todos os ouvintes. Barbosa, valeu, um abraço.
Valeu, Barbosa, nós também estamos muito sentido, né, Jota?
Exatamente. Uma perca lamentável, né?
Inclusive, fez parte aqui do programa de esporte, né? Nas suas férias.
Nas minhas férias, exatamente.
Ele estava aqui, ele e o Marcos Ferreira.
Exatamente. Vamos lá, tem mais.
Boa noite, Gandula, boa noite, Jonathan. Eu confesso que essa Copa do Mundo me deixou muito mal acostumada, porque o tanto que eu tô achando esse campeonato brasileiro chato, não tá escrito. Gente, a rodada de ontem foi horrorosa. Parece que é um jogo pior que o outro. Perdeu completamente o brilho depois da Copa, sabe? A rodada de ontem, Flamengo e São Paulo mesmo, tava me dando sono, tanto que eu nem assisti o segundo tempo. Fiquei muito mal acostumada, muito mal acostumada. Saudade de uma Inglaterra, de uma Espanha, de uma Argentina e Cabo Verde, de uma França. Não dá, gente, não tem como. Fiquei muito mal acostumada. Não queria, mas eu fiquei. Ah, Flávia, mas ano que vem tem Copa do Mundo Feminina. Outra coisa que eu detesto, futebol feminino. Sei que tem muita gente que adora, mas eu detesto. Só perde pra narração, que é bem pior.
Agora, eu tive essa mesma impressão no jogo entre Chapecoense e Flamengo. Acostumado ali a assistir alguns jogos da Copa do Mundo e ver agora novamente o Campeonato Brasileiro, entre outros jogos, eu falei, meu Deus do céu, que diferença absurda.
Não é diferença, não é federença. E na rodada de ontem, a Flavinha tem razão, na rodada de ontem, a não ser o Atlético Paranaense, que venceu bem o Internacional por 2-0, mas não foi também uma grande partida, aí nós tivemos um pacote de JB, de empates. O Santos com a Chapecoense em 2-2, o Vasco e Mirassol em 1-1, Bahia e Corinthians em 1-1, o Grêmio e Fluminense em 1-1, Bragantino e Coritiba 0-0, Flamengo e São Paulo 1-1, quer dizer, muitos empates, né?
Exatamente. Vamos lá, tem mais.
Boa noite, Gandula, boa noite, JB, ouvinte da Globo, que é Joselito. Gandula, eu tava dando uma olhadinha na tabela aqui e percebi que nada mudou, viu? O Verdão continua líder. Então a frase do dia é a seguinte: segue o líder, né?
Ué, o Vascaíno falando do Palmeiras? Eu não entendi esse negócio, não. Já mudou a casaca, né? Virou a casaca.
Você sabe por quê?
O quê?
É uma conversa aí de alguém do Palmeiras comprou uma SAF do
Ah, tá explicado.
E aí já tá fazendo a média, né, Jota? Eguinho, e seu fogão, Eguinho? Tá bem, não tá?
Ganhou ontem, né?
Ganhou, mas o Vitória perdeu.
Ei. Vamos lá.
Bolacha quebrada.
Boa noite, Zé de Oliveira, Gandula e JB, ouvintes da Clube FM. Aqui é Marcos Freire, do bairro Ibirapuera. Quero desejar a todos uma noite abençoada e dizer que o Bahia vai ser campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 2026. Marcos Freire do Barra Ibirapuera, assim, bora nós, é só alegria.
Rapaz, tem um samba enredo, sonhar não custa nada. É.
Agora 19:43, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora, recapagem de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia.
E a equipe do Coringão esteve na Fonte Nova, encarando a equipe do Bahia no final, mais um empate. E o Fernando Diniz fala da partida contra o Bahia no empate em 1-1.
Para contextualizar, eu acho que é importante a gente, os 4 jogos sem perder, a gente veio para poder arrancar a bola mais rápido do Bahia. Tem uma coisa que vocês talvez não perguntem, mas eu vou falar já. O Bahia jogou na terça e jogou na quinta à noite. Mais a viagem, mais o calor que é aqui, mais um gramado que é ruim para jogar o jogo, gera muita insegurança. Aí você soma tudo isso. O primeiro tempo eu acho que o Bahia, a gente fez o gol cedo, aí a gente depois estava com um pouco de dificuldade de achar os tempos de pressionar, porque para pressionar alto o tempo todo é mais difícil e a gente queria pressionar. E eu acho que o Bahia jogou melhor no primeiro tempo, assim, teve mais posse, mas no segundo tempo, tanto é que jogou melhor que assim, aquele melhor que não fez uma defesa, o goleiro também fez uma defesa, não teve perigo real de jogo. Então foi um jogo meio controlado, foi um jogo meio disputado, muito disputado, sem ter, assim, muito protagonismo. O Bahia teve um pouco mais de posse que a gente, um pouco mais de controle com a bola, né? Que era uma característica do time deles, como a nossa também. E ficou tão evidenciado que a parte física pesou, tanto que a gente começou a mexer, a gente ficou melhor que o Bahia. Os últimos 20 minutos nós jogamos melhor que o Bahia. Então não foi o tempo todo que o Bahia ficou pressionando a gente. Depois, acho que os 25 minutos finais, a gente, toda hora que pressionava, eles chutavam, que não é característica deles, e a gente conseguia ganhar a maioria das segundas bolas. A gente estava mais perto de fazer o gol nos 20 minutos finais do que o Bahia. Então, o que eu vejo do jogo como um todo, a gente não perdeu 2 pontos pela dificuldade do jogo, por ser muito em cima da quinta-feira, e a entrega dos jogadores foi absoluta. Os jogadores, assim, não faltou nenhum pingo de vontade, os caras foram guerreiros, mas muito mesmo, porque foi muito difícil pegar a sequência, jogo no início, de jogar na quinta-noite e ter que vir aqui às 4 da tarde. Não teve nem tempo hábil de recuperação. Então, eu acho que a gente, o jogo, todas as circunstâncias do jogo, a gente queria ter jogado um pouco melhor com a bola, isso é evidente. Queria ter jogado igual o jogo no primeiro tempo contra o Remo, mas a gente não conseguiu, mas o time soube superar e conseguiu levar um ponto daqui. Queríamos levar mais, mas a gente tem que seguir. Não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo assim que a gente não conseguiu ter domínio, mas o nosso adversário é um adversário. O Bahia é um adversário que tem hoje investimento, tem tudo em dia, tem condições, tem banco. O banco do Bahia é o Lula José, o Everton Ribeiro, o Sanabria. Então a gente jogou contra uma equipe muito boa e muito bem treinada.
Tá aí o treinador da equipe do Corinthians, o Diniz.
O Corinthians não ganhou porque o sol tava quente. Faltou papel no vestiário.
Tem isso, né, velho?
Acabou a água.
Tem isso, né? E o Rogério Ceni fala da... Pra não fugir o contexto da arbitragem.
Não, no desempenho, não. Mas ele deixou com 22 minutos. Nós tínhamos 8 minutos de jogo parado, pulseira de um rival que vinha sendo pressionado. Não conseguia quase sair jogando, só chutando pra frente e nós retomávamos e jogávamos. Eu acho que o lance que ele dá, jogo perigoso, não foi. Eu acho que o gol foi legal. O jogador do Corinthians abaixa a cabeça, não é tocado em nenhum momento. Eu acho que o lance é legal. É claro que o comentarista de arbitragem provavelmente está. Da emissora maior que transmite, normalmente ele gosta muito de defender alguns times. Acho que ele condicionou, acho que ele na verdade estragou o jogo. Ele condicionou o Corinthians a gastar o tempo que podia no primeiro tempo para passar no ímpeto que o Bahia tinha, né? Acho que foi uma arbitragem bem ruim. Ele reclamou no intervalo que os jogadores não ajudavam. E eu digo ao contrário, que ele não ajudou os jogadores hoje no dia de hoje. Então, eu achei uma arbitragem bem. No dia de hoje, achei uma arbitragem bem fraca, bem permissiva com relação ao adversário. E o jogo foi bom. O primeiro tempo foi muito bom do Bahia. Acho que o Bahia produziu bastante, poderia ter saído vencedor tranquilamente no primeiro tempo. O Corinthians teve acertado um chute de média a longa distância e nós tivemos o controle de jogo todo. No segundo tempo, com as trocas, acho que o time cai um pouquinho mais na parte física, diminui um pouco a intensidade e é onde permite o adversário crescer um pouco mais.
Tá aí o treinador da equipe do Bahia, o Rogério Ceni, falando do jogo, um empate em 1-1 contra a equipe do Corinthians. E o Leonardo Jardim, treinador da equipe do Flamengo, ele não gostou muito do primeiro tempo do Flamengo. Ele disse que achou um time meio lento. Fala aí, Leonardo Jardim. Um empate em 1-1 contra o São Paulo.
A minha opinião sobre o jogo, acho que a primeira parte da nossa parte foi pouco dinâmica, muito lenta na construção. Permitimos sempre o adversário bascular e ocupar os espaços. Foi isso que eu chamei a atenção aos jogadores no intervalo. Não íamos mudar nada, íamos mudar a atitude em termos com bola, sermos mais agressivos, mais rápidos a circular, mais rápidos a criar as nossas dinâmicas. Foi isso que não aconteceu e na segunda parte aconteceu. Em relação à segunda parte, foi um jogo de detalhes. Porque eu digo que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace, um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti. E em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti. E aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem dois erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo.
Jardim, boa noite. Queria tirar duas dúvidas com você, né? Sobre o Ortiz, que tá em condição e não foi relacionado, também o De La Cruz e o Cebolinha, né? Que já é um jogador que deixou claro que encerrou, tá encerrando a passagem dele no Flamengo, e mesmo assim continuou ganhando oportunidade. Para você explicar, né? Do motivo que o Ortiz e o De La Cruz não foram relacionados e né, o porquê o Cebolinha ainda joga bastante com você.
Eu acho muita graça muitas perguntas sobre o Ortiz, um jogador que fez dois treinos e acho que as pessoas como vocês, vocês são entendidos no futebol, acham que é normal um jogador que faz dois anos voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não. Eu acho que não, porque é um jogador importante, o risco de lesão é grande, e se nós arriscarmos este tipo de situação, eu estou a ser incompetente naquilo que é a gestão. Mas com certeza que há pessoas que acham que no futebol nem sequer preciso treinar. No futebol há malta que vem de férias e já começa a jogar e está tudo certo. Mas perante as minhas orientações, a minha forma de trabalhar, isso normalmente não acontece.
Tá aí o treinador da equipe, ele falou, deu uma resposta aí, não foi, Jota?
Deu um repórter aí.
Ele não gostou muito não, viu?
Pois.
E pelo lado do São Paulo, o Dorival Júnior.
Bom, eu acho que assim, ó, tem muitos aspectos, né, a serem abordados. Primeiro, que nós estamos abrindo a possibilidade para alguns garotos, né, que estão chegando, treinando e estamos buscando prepará-los aí da melhor forma possível. Segundo aspecto, que para mim é muito importante, é, às vezes o resultado, ele acaba tirando as possibilidades de um crescimento, eu falo no sentido de confiança, e foi isso que aconteceu na partida anterior. Em razão de não termos tido um resultado positivo, acabamos sendo rotulados em razão daquilo que vem acontecendo nas últimas rodadas. E para mim, eu acho que a equipe, de um modo geral, tanto naquela quanto nessa partida, deu mostras de que é compromissada, que tem a intenção de retribuir aquilo que o torcedor fez mais uma vez hoje aqui, nos apoiando do primeiro ao último minuto, acreditando a todo instante. E eu acho que é isso que a equipe tem procurado buscar uma resposta a si própria e ao nosso torcedor. Em razão principalmente do que vinha acontecendo, o resultado anterior acaba consolidando uma situação negativa. E eu acho que nós precisamos disso, de um pouquinho de confiança de cada um dos atletas para que possamos retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Então, eu acho que isso está acontecendo. A entrega em trabalhos e treinamentos tem sido fundamental e importante para tudo isso. Conversei com eles logo após a partida do meio de semana, mostrei que coisas boas tinham acontecido, independente daquele momento e do resultado. E é isso que a gente espera que continuemos aí vivendo, uma melhora gradativa, e na hora certa podem ter certeza que a gente vai dar um salto de qualidade.
Tá aí o treinador da equipe do São Paulo, Dorival Júnior. A Série D do Campeonato Brasileiro 2026 já conhece os confrontos das quartas de final que vão definir quatro acessos à terceira divisão do ano que vem. Nós teremos Uberlândia e CSA, Goiatuba e Asa, Nacional do Amazonas e ABC, São José e Gama. As equipes, jogos de ida e volta, portanto, são as 8 equipes classificadas: Uberlândia, CSA, Goiatuba, Asa, Nacional do Amazonas, ABC, São José e Gama, JB.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mensagem de áudio chegando, vamos ouvir.
Boa noite, ouvintes da clube, boa noite, José de Oliveira, boa noite, Jonathan Batista, José de Oliveira, vocês como apresentadores do programa esportivo da Rádio Clube, como está o andamento aí dos bastidores aí do futebol local? Tem alguma novidade aí em times profissionais aqui de Vitória da Conquista? Tem alguma novidade aí para 2027? Manda pro AE, garotos. E o Tomeira para Clube de Conquista. Um abraço a todos.
Não temos nada, viu?
Nada.
Campeonato Baiano da Série B do acesso está terminando agora com Fluminense e SSA. a primeira divisão. O Conquista ficou em 7º ou 8º lugar, a equipe do Conquista. Só para o ano, quando começar a segunda divisão, a expectativa também, se o Conquista disputar a segunda divisão, de retornar em 2028, se conseguir se classificar. E outras equipes, nós não temos notícia. Muito se falava da equipe do Conquista, né? Houve uma conversa aí nos bastidores de fazer uma junção entre Serrano, Conquista Futebol Clube e
SPP.
Os três formar uma nova equipe, mas não ficou muito definido, porque alguém queria que mantivesse o nome de uma equipe e não desse o nome a uma nova equipe. Por exemplo, Mongoió Futebol Clube,
uhum,
uma junção de três equipes. E isto aí teve uma primeira conversa. Vamos esperar que possa definir essa situação para fortalecer o futebol de Vitória da Conquista. Uma junção aí de Serrano, CPP e o Conquista Futebol Clube, Jota.
Maravilha. Vamos lá.
O primeiro foi lento. O segundo parecia o primeiro.
Agora, 19h50.
Só podia ser, né?
Só podia, viu, Gandula? Só podia. Agora, 19h57. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor te atender. Na Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul, e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
E sabe quem está fazendo, quer fazer, ou está tentando fazer, ou não sei, uma proposta de uma parceria com o Cazé?
Quem?
Cristiano Ronaldo.
É mesmo, né? Cazé tá.
Rapaz!
Opa, viu?
Hein? tá muito bem.
Superando, viu? A cada dia.
Pois é, viu? Tá uma conversa aí de o Cazé e o Cristiano Ronaldo tem uma parceria na TV Cazé, viu?
É a empresa do Plim Plim, tá? tá perdendo espaço. E a 20ª rodada marcou a estreia do impedimento semiautomático do Campeonato Brasileiro e com impacto relevante nas decisões de arbitragem, com a anulação de 2 gols e a validação de outro. No sábado, o recurso entrou em uso pela primeira vez no empate em 2-2 entre Santos e Chapecoense para validar o primeiro gol do time catarinense. No domingo, a tecnologia anulou 1 gol do Bahia contra o Corinthians e 1 do Flamengo contra o São Paulo. A novidade é considerada um avanço pela CBF e foi comemorada por alguns treinadores que se manifestaram sobre o assunto. Mas entre os torcedores, não colocou um ponto final nas polêmicas. Nas redes sociais há reclamações de que apenas a linha de impedimento entre dimensões é exibida, mas não o momento exato do passe.
Tem sempre opiniões.
E a ponta da chuteira ontem
me quebrou. O biquinho da chuteira.
Me quebrou ali aquele impedimento.
O meio-campista Dela Cruz do Flamengo está na mira do Peñarol. O desejo de contar com o jogador já foi sinalizado pelo clube uruguai, que tenta trazer o Flamengo, ou tenta fazer o Flamengo aceitar o empréstimo. Dela Cruz vive às voltas com problemas físicos, é preservado quando o Flamengo joga em sintético e voltou recentemente mais de uma Copa do Mundo. Portanto, o Peñarol interessado no Dela Cruz, mais um do Flamengo, né?
Eita, tô querendo levar todo mundo.
Mas a diretoria do Flamengo não libera ninguém, viu?
Muito difícil.
Acho que só vai sair Mercebolinha, viu?
Provavelmente. 20h, Gandula.
Vamos embora?
Vamos nessa.
Amanhã a gente volta com mais esporte aqui na sua Clube, JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem o oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Parque, o destino que vai conquistar você. Informações 77 99812 9245.
A título de curiosidade, no encerramento, o gol de Cabo Verde contra a Argentina é anunciado pela FIFA como o gol mais bonito da Copa. JB tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços, na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Catité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Aranhas têm três ciclos de vida. Entre esses ciclos, a aranha pode ficar vulnerável a ameaças.
Ai, cara! O
que tá acontecendo comigo?
Fuji! Estamos enfrentando um perigo incontrolável. Um perigo invisível.
Mas as aranhas que conseguem resistir...
Você tá endoidando, garoto.
Passam por um tipo de renascimento.
Homem-Aranha, um novo dia. Assista hoje nos cinemas.
Procurando um cartão completo para sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Petri Kids pode chegar. Palhaço em ação, pizza quentinha e muita diversão. Pietri Kids, vem comemorar. Seu aniversário vai brilhar. É pizza, é festa, é diversão. É felicidade em cada comemoração.
Avenida Juraci Magalhães, 1700. Boa Vista.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da torta certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta certa. Ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, @ a torta certa.
Novo União tem pertinho de você. O povo, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, qualidade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, vem que tem. Pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Cuidar da sua saúde ficou mais fácil. Com Cartão Sagrada Fidelidade, você tem acesso a consultas, exames e diversos benefícios com valores especiais. Tudo isso na Policlínica Sagrada Família. Um espaço preparado para cuidar de você e da sua família com qualidade e confiança. Não perca tempo. Policlínica Sagrada Família. Nossa especialidade é você. Responsável técnica, doutora Carmélia de Carvalho Cruz Correia, CRM 9969.
Cartão Sagrada Fidelidade, o cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais irresponsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
Campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes. adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental doenças laringais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, ou um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse pra gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jugman e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para de fato superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial. É ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né? Que é o foco da sua pergunta. E por que que é importante a gente avançar nisso? É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né? E está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo plano nacional de promoção da igualdade racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente e, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato há na história, né, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar na política de igualdade racial para enfrentar esse racismo que toca a vida das pessoas, que toca o cotidiano das pessoas. 83% das vítimas de morte decorrentes de intervenções policiais no Brasil são pessoas negras. E o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que o jovem não negro. Então, essa inequidade tão presente nas famílias, nas mães, né, ela precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento, ele também tem algo estruturante para guiar a nossa política de igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele fortalece isso e, obviamente, os dados socioeconômicos, sociais do Brasil, eles são um chamariz para a importância da gente priorizar de forma central a relevância da política de igualdade racial e do enfrentamento ao racismo na nossa atuação no Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza. Muito obrigado, secretária, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano Seixas, agradeço muito, Mariana Jungmann, por esse espaço dedicado aqui ao Ministério da Igualdade Racial.
E é importante a gente destacar os principais canais de denúncia para crimes raciais no país.
Caso você viva ou presencie um ato de racismo ou injúria racial, é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, canal de direitos humanos do governo federal.
Ou pela plataforma Fala BR, que reúne as ouvidorias também do governo federal.
E é sempre bom lembrar que racismo é crime, portanto, pode ser denunciado em delegacias de polícia e para o Ministério Público.
E também irresponsáveis. Vocês já repararam naquele selinho colorido que aparece antes dos desenhos, filmes e jogos de celular? Aquilo ali é a classificação indicativa, uma ajuda de ouro para você saber o que é seguro para a idade do seu filho.
Na hora de saber se um filme, desenho ou jogo eletrônico é recomendado para crianças e adolescentes, a classificação indicativa funciona como um instrumento para proteger os jovens de conteúdos impróprios em cada fase do desenvolvimento.
A dona de casa, Natália da Silva, tem 4 filhos. Durante o dia, eles estudam, brincam, praticam esportes e fazem atividades ao ar livre. E em alguns momentos, também assistem televisão. Natália conta que o acesso às telas é monitorado por ela, que observa cada conteúdo escolhido.
Filmes eu vejo antes. Desenho eu costumo sentar para assistir com elas mesmo. Muitas vezes eles mesmos vêm e conversam com a gente sobre o que tem no desenho, sobre curiosidades que eles viram. Mas assim, sempre observando a classificação indicativa de filmes e desenhos.
Para orientar a Natália e outros pais na hora de escolher o que é apropriado para os filhos assistirem, existe a classificação indicativa. A informação estabelece a idade recomendada para programas, filmes e até mesmo eventos culturais exibidos em público. Como explica o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
A classificação indicativa é uma informação para as famílias a respeito dos conteúdos presentes nas obras audiovisuais. Visuais, nos espetáculos públicos, né? Nos streamings, nas TVs a cabo, TV por assinatura, no cinema e nos aplicativos e jogos.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas. Também observa se há linguagem ofensiva ou situações que possam causar medo ou forte impacto emocional. A partir da identificação desses elementos, é definida a faixa etária adequada para cada fase do desenvolvimento, como destaca o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
Cada um desses grandes eixos tem critérios específicos para cada faixa etária. Em razão desses conteúdos identificados, é que a gente consegue chegar numa faixa etária indicada para cada momento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
A classificação indicativa de obras audiovisuais funciona como um instrumento de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A neuropsicóloga Renata Nunes destaca como a indicação da idade tem a ver com a compreensão da criança em certas fases da infância.
Elas são orientadas por essas fases do desenvolvimento, para que ela não tem acesso a conteúdos que ela ainda não está pronta emocionalmente, mas isso tudo não precisa ser inflexível. Os pais precisam entender quem são seus filhos.
Para avaliar qual a classificação indicativa de uma obra do circuito comercial, é atribuída uma faixa etária. Além disso, há uma mensagem que diz os principais temas presentes na obra. Para vídeos disponíveis em plataformas de streaming, a própria plataforma realiza a autoclassificação seguindo os parâmetros estabelecidos. Reportagem Márcia Fernandes.
Hoje o Brasil conquistou um novo reconhecimento internacional para a cultura.
O Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém passaram a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Com isso, o país chega a 26 bens reconhecidos pela organização.
Os dois monumentos já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 1960.
Conheça um pouco da história desses dois monumentos na reportagem de Luana Karen.
Foi durante o ciclo da borracha, período em que a extração do látex deu impulso para um grande crescimento econômico da região norte, que surgiram os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém. Era fim do século XIX e a riqueza produzida pelo chamado ouro branco despertou nas elites da época o desejo de reproduzir no coração da maior floresta tropical do mundo o requinte das grandes capitais europeias. Primeiro veio o Teatro da Paz, em 1878. Inspirado na arquitetura neoclássica italiana, tornou-se símbolo da prosperidade da capital paraense, então principal porta de saída da borracha para o mundo. Quase duas décadas depois, em 1896, foi a vez do Teatro Amazonas abrir as portas em Manaus. De estilo renascentista, o edifício preserva até hoje parte da arquitetura e decoração originais. Embora inspirados na estética europeia, os dois monumentos incorporaram referências amazônicas, pinturas, madeiras nobres e elementos decorativos da região ajudam a contar a história do encontro entre a cultura local e as influências trazidas do outro lado do Atlântico. O compositor brasileiro Carlos Gomes chegou a se apresentar no Teatro da Paz, mas não conseguiu ver o Amazonas inaugurado. Morreu 3 meses antes, sendo homenageado na pintura que representa a ópera no teto do Teatro Manauara. Aliás, marcados pelos concertos clássicos, apresentações de balé e óperas, os espaços também se abriram à cultura popular. Nomes como Milton Nascimento e Roger Waters passaram pelo Amazonas, que recebeu até uma visita inusitada em 1997 das Spice Girls, no auge da carreira. Mais de um século depois de terem sido erguidos como símbolos da riqueza da borracha, os teatros da Amazônia ganharam um novo significado, o de patrimônio de toda a humanidade. O presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, destacou que a medida também é um reconhecimento da cultura produzida pela região amazônica.
A Amazônia, para além do paradigma do meio ambiente e do patrimônio natural, é também reconhecida pela sua produção cultural, pela sua produção artística e pelos circuitos culturais que os teatros engendram.
Os teatros Amazonas e da Paz foram tombados pelo IFAM na década de 1960. Agora passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o nome Teatros da Amazônia. Com isso, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista. Reportagem Luana Karen.
A Defesa Civil Nacional segue prestando apoio humanitário aos municípios do interior de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas na última sexta-feira, dia 24.
No sábado, foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária à população afetada e recuperação das áreas atingidas.
Foram realizadas também visitas aos municípios de Guariba e Dumont para levantamento dos danos.
O diretor do Departamento de Assistência Humanitária do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wesley de Almeida Felinto, deu detalhes da ação.
Conseguimos depois ao município de Guariba, o mais afetado da região, e sentamos com a Defesa Civil do município para iniciarmos o processo de reconhecimento federal e as orientações junto ao setor de engenharia e inspeções em campo para orientação quanto às ações de assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação. Neste momento, a gente se encontra no município de Dumont, finalizando também o reconhecimento federal para posterior envio à Defesa Civil Estadual de São Paulo, e a equipe de engenharia está em campo visitando ainda algumas áreas afetadas no município de Dumont.
E um alerta pelo celular informa se onde você vive corre algum risco de evento climático intenso, sejam chuvas ou incêndios.
Com esse aviso, é possível se prevenir contra desastres.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular. As mensagens podem avisar sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra, incêndios florestais, tornados e outros riscos. O cadastro pode ser feito por SMS, WhatsApp ou Telegram. Para receber por mensagem, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é necessário iniciar uma conversa com o número 61 2034 4611 e seguir as orientações do assistente virtual. No Telegram, basta procurar por Defesa Civil Alertas, enviar a mensagem Olá e concluir o cadastro. Também é possível receber avisos automaticamente pela TV por assinatura, pelos alertas públicos do Google e pela tecnologia Cell Broadcast, disponível em aparelhos compatíveis conectados às redes 4G e 5G. Nesses casos, não é necessário fazer cadastro. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, bom fim, boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro aposentado Otávio Galotti é velado no Supremo Tribunal Federal com a presença de ministros, autoridades e familiares. TSE realiza a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. STJ decide que prazo de 90 dias para indenização em proteção veicular é válido. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ministro aposentado Otávio Galotti, que morreu ontem aos 95 anos. Nesta segunda-feira, houve o velório no Salão Branco do Tribunal, com a presença de ministros, autoridades e familiares. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou o papel de Galotti na magistratura brasileira.
Recordar o ministro Galotti. Não evocamos apenas o integrante da história deste tribunal. Evocamos uma determinada compreensão da magistratura, aquela que reconhece que autoridade moral precede a autoridade jurídica, que a legitimidade das decisões repousa antes de tudo na integridade daqueles que a proferem. A morte interrompe uma biografia, mas não alcança um legado. As decisões permanecem.